Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante. E nesse momento a gente vai começar o podcast, o quinto podcast. E esse vai falar sobre o reboot da DC. Sim, a DC finalmente teve coragem e está começando um novo ciclo, né, de desenvolvimento de histórias, onde o que não deu tão certo está sendo deixado de lado. Infelizmente, nessa batalha, muitos dos queridinhos do público vão ter que cair. Gal Gadot, que até agora fez um excelente trabalho, provavelmente não vai ter um novo filme da Mulher Maravilha. Henry Cavill, que por tanto tempo foi sonhado o seu retorno, também não terá mais participações. E por aí vai, né? Já se cogita também que o Momoa, que é o Aquaman, um Aquaman controverso, um Aquaman fora do que era o padrão da HQ, né, se especula que ele volte ao universo DC como Lobo. Então, uma nova era se inicia. E que bom que nós temos essa lufada de ar novo na DC, dando a possibilidade de novos acertos e também de novos erros, claro. Mas aquele gostinho, né, de 94, para quem é velho, quando as notas de real estavam começando a ser divulgadas e as novas caras do dinheiro estavam chegando, e você tinha aquela sensação gostosa de renovação, aquela sensação gostosa de recomeço. E é isso que a DC está experimentando agora. Quem serão os novos atores? Quais são os novos anúncios? Quais serão os atores polêmicos, né? Que a gente vai falar, isso aí vai ser um péssimo super-homem, vai ser uma péssima Mulher Maravilha, né? Como sempre tem, como aconteceu com o Heath Ledger lá do Coringa, do Nolan, né? Como aconteceu com a própria Gal Gadot, que quando foi anunciada, todo mundo reclamou que ela era muito magra e hoje todo mundo é apaixonado por ela. Então isso aí também é bom, esse burburinho é bom para DC. Então esse podcast, ele também, como aconteceu no anterior, é baseado num vídeo do YouTube. E aqui eu tô fazendo só um adendo adicional no começo. E em outras circunstâncias, talvez até atualize as informações ou coloque alguma coisa a mais nos podcasts só de áudio. Dá, mas por enquanto, a gente tem só esse início mesmo e logo em seguida já vem o áudio do podcast em vídeo do YouTube. Um abraço a todos, tenham um bom divertimento aí, até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante, e hoje eu tô começando mais um videozinho aqui do YouTube, mais um videozinho falando sobre coisas. O que eu vou falar sobre hoje, apesar da abertura ter tecnologia, música, cultura, cinema, na verdade a gente tá falando mais de coisas nerds, né? Mais de coisas da cultura pop, essa que é a verdade. Mas eu vou ampliar muito mais esse horizonte futuramente, calma, vamos devagar. Nesse momento vamos falar da situação da DC. Finalmente a DC tá querendo virar uma Marvel, tá querendo ser bem sucedida. A DC tá querendo ser a nova Marvel, a DC tá querendo mudar tudo, a DC tá querendo rebotar tudo. James Gunn chegou metendo o pé na porta, quem achou que ele não ia fazer, ele vai fazer. E um indício muito forte disso é a saída de Henry Cavill, mesmo depois dele ter aparecido no final de Adão Negro, mesmo depois de ele ter anunciado que ele ia voltar, mesmo depois de ele ter saído de The Witcher, ele não vai continuar no universo DC, ele já foi tirado, já foi limado. Chorem, chorem viúvas de Henry Cavill, chorem, mas não adianta, porque isso já está decidido pelo James Gunn e Peter Zaffis, que deve ser parente do Zaslav, que é complicado de falar. E não adianta, né, gente? Vamos combinar que não deu certo. Vamos combinar e vamos aceitar que o Snyder Verso não deu certo. Que não adianta, que não é uma coisa que eu que decido, você que decide. Vamos combinar que realmente o negócio não deu certo, não deu bom. Vamos aceitar essa verdade? Vamos aceitar que ele foi um Superman que no primeiro momento fez menos de 1 bilhão e eles queriam 1 bilhão. Depois teve o Batman vs Superman, que fez menos do que Man of Steel. Depois teve Liga da Justiça, que fez menos do que Batman vs Superman. E ia nesse crescendo ao contrário. Né? Não teve crescendo, teve encolhendo. Foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. A DC foi ficando cada vez menor. Até o momento que foi o golpe final, que é justamente Adão Negro. Que veio com o tal carisma inabalável e super falado de The Rock, que não foi suficiente. Por quê? Por que não foi suficiente, meu Deus? Como é que pode um filme do The Rock, Adão Negro, bem feito, com bons efeitos, e tem uma equipe bem legal até da
Sociedade da Justiça, por que que não deu certo? Amigo, sabe por que não deu certo? Porque existe um ranço. Existe um ranço em relação a DC. Existe uma má vontade que já está no mercado, que já está colocada, que já está imposta a cada crítica, a cada visualização do filme. Existe um ranço com a DC. Para DC tirar uma nota igual da Marvel, ela tem que fazer duas vezes mais. Ela tem que fazer duas vezes melhor para ela conseguir ser igualada à Marvel. Se ela faz um filme muito melhor que o da Marvel, ainda assim, um ranço é muito grande e no final, as pessoas meio que... Se você for analisar Wakanda Forever, a bilheteria foi duas, três vezes maior do que a de Adão Negro. E o filme não é duas vezes melhor que Adão Negro. Eu tenho minhas dúvidas, na verdade. Além de ser um filme bem diferente, eu, no meu entender, eu acho que ainda Adão Negro é tão bom quanto Wakanda. Apesar de Wakanda ser muito bom, eu gostei, pelo menos. Mas o Adão Negro, ele não é tão pior assim, né? Pra conseguir a metade do que conseguiu Wakanda. Você acha que é muito pior? Você viu Adão Negro? Essa é outra questão. As pessoas que são DCnautas, que gostam da DC, estão indo no cinema ver? Outro dia eu conversei com um amigo meu, ele tava pistola porque o Henry Cavill foi tirado. Como pode? O fandom da DC, o fandom da DC. Que fandom da DC? Fandom que não consegue colocar um filme ganhando 500 milhões numa bilheteria? Que fandom é esse? O fandom que não vai na DC? O fandom que não vai pro cinema? O fandom que espera sair no HBO Max? Esse que é o fandom da DC? Você que tá reclamando aí que o Henry Cavill saiu, você foi ver algum filme da DC esse ano? Tirando o Batman, né? Que é o concurso. Você foi ver Adão Negro? Você tem visto as coisas que a DC faz? Você tem HBO Max? Gente, eles são bilionários, eu não quero te engajar, eu não quero que você... Eu quero falar aqui da DC, da HBO Max, como se fossem pessoas passando fome que você tem que ajudar. Eles são bilionários. Mas eu estou falando da marca DC, a marca DC. O que você tem feito, assim? Você realmente tem curtido os filmes? Ou você acha que realmente tem alguma coisa muito errada desde o começo? Você acha que tem que trocar a roda do carro enquanto ele está andando? Ou você acha que é melhor parar o carro e trocar a roda do carro? Essas são as perguntas que o fã da DC tem que fazer. Antes de falar mal do James Gunn, que está tentando fazer a coisa do zero, como deveria, do jeito que tem que ser, a gente tem que parar para pensar o que foi feito até agora. Por mais que você goste de um filme ou outro do Snyder, eu mesmo gosto de todos os filmes do Snyder. Desde o Watchmen. Eu gosto, de verdade. Eu acho que a visão dele, algumas vezes, é equivocada, mas é sempre muito maneira. Mesmo quando é equivocada, é maneiro. Né? Mesmo quando o super não é aquele super, aquele escoteiro do bem, né? Corretinho, que não quebra pescoços, mesmo assim, eu ainda gosto. Eu gosto do super dele, eu gosto do Batman dele, eu acho muito bom o Batman vs Superman. A visão, as primeiras cenas do Batman são fantásticas, eu gosto. Mas qual é a conclusão óbvia que você chega? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Se você tem Batman vs Superman batendo de frente e perdendo pro Capitão América contra o Homem de Ferro, se você tem um filme do Venom dando mais dinheiro do que um filme do Shazam, ou do que um filme do Super-Homem, ou do que... Cara, se você tem personagens B, C da Marvel que estão dando mais dinheiro que os personagens A da DC, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa que tem que ser feita urgentemente, e essa coisa é rebutar geral. No gibi, nos quadrinhos, na HQ, isso acontece com uma frequência absurda. Toda hora tem um reboot. De 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, de 3 em 3 anos, ele cismou, tá tendo um reboot. É reboot pra cá, reboot pra lá, tem reboot o tempo todo. Por que que no cinema tem esse melindre? Meu Deus, vai rebootar tudo. Sinceramente, eu acho que a Marvel já deveria ter rebootado tudo há muito tempo. Eu acho que já deveria, sim, ter um Homem de Ferro novo. Sim, Robert Downey Jr. foi maravilhoso, eu bato palma pra ele, que trabalho excelente que ele fez, mas já passou. Continuar, vamos fazer a roda andar. Wolverine, maravilhoso, gostei muito. Hugh Jackman fez um ótimo trabalho, mas já passou. Escolha um outro Wolverine. Sinceramente, talvez seja a primeira vez que a DC tá passando a Marvel em alguma coisa. Pela primeira vez a DC tá fazendo algo que a Marvel deveria ter feito e não fez. E não teve coragem para fazer. Reboot total. Depois do Guerra Infinita, do Ultimato, seria muito interessante que a Marvel tivesse rebootado geral. Ali o Capitão América tinha ficado idoso e tinha voltado no tempo e casado com a... Nossa! Ali o Homem de Ferro tinha morrido, Viúva Negra morreu. Muitos personagens icônicos da Marvel morreram nos filmes. E ficou nisso. Aí vai, multiverso, vamos fazer ali uma coisa ou outra, vamos botar, enxerta aqui, enxerta ali. As incoerências, como assim? Cadê o mundo egípcio que foi mostrado naquela série lá que eu esqueci o nome? Ninguém lembra o nome daquilo. Cadê o mundo egípcio? O que aconteceu durante todo esse pega-pacapá aí? Onde estava? Os Eternos, onde estavam? Não interviram por quê? Ah, a gente não estava intervindo, a gente não queria. A gente fez... A gente estava meio assim de mau humor, não quis intervir. Quantas incoerências já existiram nos filmes da Marvel? Quantas incoerências? Quantas coisas que não fazem sentido aconteceram? Ou você explica que existe um multiverso e que algumas coisas aconteceram num universo ou no outro, ou você rebuta. Bota um novo Homem de Ferro aí, dá a chance para um novo bom ator brilhar nesse personagem, você vai ver que tá, Robert Downey Jr. foi muito bom, mas sim, existem outros atores com a mesma competência dele que vão fazer um excelente Homem de Ferro também. Os X-Men seria um excelente reboot, onde existe um mundo onde os X-Men e os Vingadores fazem parte desse mesmo mundo desde o começo. Não precisa criar uma teoria da conspiração louca para botar os X-Men no meio do mundo que já está colocado. Você pode muito bem refazer o mundo do zero e rebutar tudo e colocar tudo como sempre foi no gibi, como sempre foi na HQ. Os dois mundos existindo de maneira conjunta, Quarteto Fantástico e etc. Então a DC ela tem a oportunidade de ouro de fazer um reboot total, porém, com a possibilidade e o entendimento, porque se tratam de adultos, né, ou de crianças que já cresceram num mundo onde existe sim multiverso, você pode ter o Coringa, né, que é essa versão mais séria com o Joaquin Phoenix, funcionando bem também, no mundo à parte, como se fosse outro Batman, como se fosse outro Coringa. Por que não? Por que você não pode ter um selo diferenciado, mais 18, adulto, descer para adultos, descer para adultos, possibilidades aí, descer para adultos, descer Black Belt, descer de universos. Cara, cria um negócio qualquer onde você diz, ó, aqui esse Batman não é o Batman do DCU. Esse Coringa não é o Coringa do DCU. É outro mundo, é outra coisa. E bota um Batman mais de acordo com a HQ no DCU, bota um super-homem mais escoteiro, né? Super escoteiro, que é o que ele é na maioria das HQs, né? Um super-homem mais clássico. Você pode fazer pequenos filmes diferenciados, como o Reino da Manhã, como a Piada Mortal. Cara, é tanta possibilidade. E quando você se desgarra, quando você se solta, você pode fazer coisas fantásticas, às vezes até com menos dinheiro. Como foi o caso do filme do Coringa. Foi 50 milhões, faturou mais de 1 bilhão. E é um filme que tem toda uma discussão social, psicológica, enfim. Então, ela dá essa possibilidade. O que seria da Marvel se num primeiro momento ela não tivesse tido essa cisão dos seus personagens, até por questões financeiras, né? Ela teve que repassar para a Sony o Homem-Aranha, ela deu o Hulk para um, ela deu os X-Men para outro, Quarteto para outro. Aí você pensa, poxa, isso enfraqueceu a Marvel, pelo contrário. Um Homem-Aranha no multiverso, que teve esse desenho, que ganhou Oscar, não seria feito na Marvel, na Disney hoje em dia. O Deadpool, se não tivesse na mão de uma outra empresa, a Disney nunca faria aquele Deadpool como a gente conheceu no cinema. O fato de você não ter os personagens presos todos numa só visão dá a possibilidade de eles terem várias outras visões, várias outras possibilidades. A DC, pelo bem e pelo mal, ela tem todos os seus personagens. Mas também, pelo bem e pelo mal, ela é da Warner. E a Warner, ela não tem a amarra ideológica, a amarra cultural que a Disney tem. Ela pode sim fazer coisas mais adultas e mais agressivas e mais sanguinárias e mais HBO Max e mais HBO com nudez, etc. Ela pode fazer. Ela tem essa liberdade. E essa liberdade é que eu acredito que eles vão começar a utilizar agora, só que com organização. Só que sabendo o que está se fazendo. Só que fazendo um filme do Super-Homem, da Mulher Maravilha e do Batman antes de fazer um filme da Arlequina. Antes de fazer um filme de um personagem aleatório que não tem nada a ver com a Trindade. A base da DC é a Trindade. E da Trindade se advém muitas outras coisas boas. Eles não precisam abrir mão disso para fazer uma boa aparição, para fazer um bom dinheiro no cinema. E Outra coisa que é muito importante, que o James Gunn deixa bem claro com o Zaslav, é o seguinte: nós temos uma visão, essa visão é de 8 a 10 anos, e essa visão tem que ser seguida do começo ao fim, mesmo que os primeiros filmes não façam tanta bilheteria. É uma visão de médio e longo prazo, não é uma visão para 2, 3 filmes. Nós temos que raspar o tacho da DC, nós temos uma grande maré de má vontade contra a DC, e por um bom tempo as pessoas vão se recusar no cinema para ver filme da DC, porque já foi criado esse ranço. Esse ranço vai ter que ser limpo pouco a pouco, com muita coisa boa, com muita coisa sendo aplaudida, com muita coisa tendo a crítica do lado, para que chegue num ponto onde tá bom, é tão bom quanto Marvel. Apesar de Marvel nem tá com essa Coca-Cola toda. Nem tá essa Coca-Cola toda. Mas ele já tem um capital com um público tão grande que qualquer coisa que saia da Marvel faz barulho. Qualquer coisa. De Homem-Formiga, Miss Marvel, qualquer coisa. A Capitã Marvel, por exemplo, é um filme bem mediano, mediano pra baixo. Eu não acho nada demais. E fez mais de 1 bilhão. Fez mais de 1 bilhão por quê? Porque tá amarrado no universo. E já tem um público cativo que vai lá fazer, né? Que vai lá comprar. Tipo o pessoal da Apple, que o que sai tá comprando, não sabe o que é tá comprando. É por aí. É o sonho de toda marca no capitalismo. É você ter um produto que o público se identifica de tal maneira que ele já começa a comprar no automático. Infelizmente. E a Marvel virou isso. As pessoas compram no automático. Então, é isso que se espera que a DC faça, e tomara que de uma maneira menos homogeneizada do que a DC, que a Marvel. Tomara que a DC continue tendo personalidade e tendo produtos para os seus diversos públicos. Que ela não fique presa naquilo que a Marvel identificou como sendo interessante. Que ela seja além, porque ela é a DC. A DC, ela tem a capacidade de ser superior à Marvel. Esse é um superpoder que a DC tem. Eu adoro os filmes da Marvel, os vejo todos no cinema, mas Marvel é paixão. DC é amor, né? Eu gosto do Homem de Ferro, gosto. Eu gosto do Capitão América, muito legal. Wakanda Forever, Wakanda Forever. Mas, cara, The Flash, Mulher Maravilha, Batman, Superman. Quase 100 anos de história. E isso não tem preço. É aquele comercial antigo, não tem preço. Isso tu fala com seus avós do Superman, eles sabem que é o Superman, eles sabem que é um Batman. Fala com seus avós, bisavós, o negócio tem muito tempo. É uma história muito longa e muito bonita que a DC tem. E se ela souber trabalhar, sim, vai voltar a valer a pena você prestar atenção e você correr atrás das coisas que a DC faz. Esse burburinho sobre quem serão os novos atores, quem vai ser Mulher Maravilha, quem vai ser Batman, isso aí faz parte do jogo. Isso estava calculado e evidentemente que esse reboot também puxa para isso. Uma feira, né? um anúncio anúncio geral do James Gunn detalhando todos os filmes e o elenco é o ideal para você marcar um ponto zero e dizer: a partir de agora é uma nova DC, a partir de agora a abertura da DC é essa aqui, a partir de agora nosso foco é esse. A partir de agora nós temos isso aqui como meta e nós esperamos que os fãs da DC e os fãs até da própria Marvel venham junto com a gente, porque vai ser muito bom. Tá bom, gente? E esse era o recado que eu tinha para falar hoje, de maneira resumida, mas falei mais do que devia. E eu agradeço aí por vocês terem prestado atenção, terem olhado esse vídeo e terem ficado até o final. Todas as informações eu fui colocando ao longo do vídeo, porque eu nunca lembro o que tem que fazer. Outro dia eu tava falando assim no canal, mas não é pra assinar, é pra se inscrever. Eu falei assine, 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 a pessoa tava achando que tinha que pagar. Não precisa assinar, gente, é só se inscrever no canal, né, tocar no sininho, né, dar o like, etc, etc, tá bom? Muito obrigado por tudo, até a próxima!
E aí, pessoal, beleza? Tá difícil de acabar esse podcast, hein? Caramba, tá parecendo o filme do Peter Jackson, tem vários finais, nunca termina nunca. Seguinte, gente, quem quiser mandar e-mail pra mim, falar comigo, dar feedback, reclamar, xingar minha mãe, falar bem ou falar mal, nerdiniciante@outlook.com. Nerdiniciante, tudo junto, @outlook.com, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast até aqui e espero que vocês entrem em contato comigo para saber o que vocês estão achando.